A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter de hoje, vamos falar de solidão, um sentimento que todos experimentamos em algum momento da vida. Mas a vida solitária é boa ou ruim? O homem com 5 milhões de seguidores se sente só, como a jovem mineira que se mudou para São Paulo e nunca viu seus vizinhos. Mas o compositor carioca diz que precisa da solidão para trabalhar. O sonho de viver numa ilha deserta. Nossa equipe encontrou o brasileiro que é feliz assim. Na Inglaterra foi criada a Secretaria da Solidão. O isolamento se transformou numa grave questão de saúde pública. Mães que não sabem o que fazer quando os filhos crescem e saem de casa. Idosos que se juntam em comunidades para compartilhar o futuro. No programa de hoje, você vai conhecer os solitários e suas receitas de vida.
Não existe amor em SP.
Eu nunca vi tantas pessoas na minha vida. E tantas pessoas que eu não conhecia.
É nas multidões que a solidão se revela ainda mais pesada. A conexão que falta nas ruas sobra nas redes sociais. Todo mundo olhando para o que a gente faz. Milhões de amigos virtuais em uma tela, mas no fim, nenhum é real.
Você acha que você conhece as pessoas que você está acompanhando o tempo todo, mas você não conhece ninguém. Ninguém conhece ninguém, né? Ninguém é amigo de ninguém ali, de fato.
Cansei de ficar sendo babá dela.
Uma celebridade do mundo digital que não desliga.
Oi, como vai você? Tô começando mais um vídeo aqui.
Se eu fico umas 2 horas sem ninguém, a minha cabeça já começa a funcionar de uma forma totalmente diferente e vira contra mim, assim, sabe? Aí eu começo a pensar um monte de besteira. E é nessas horas que depois eu vou pela internet, que é meio pra você mostrar pros outros que você tá existindo.
Cercado de tanta gente online, dá pra se sentir sozinho.
Quanto mais eu sigo pessoas e mais pessoas me seguem, eu tenho uma sensação de solidão muito maior. Tem também aquela sensação de, putz, as pessoas que você gosta estão fazendo exatamente uma certa coisa, tá todo mundo lá, e você tá acompanhando e você não tá, né? É aquela sensação de que os seus amigos não te chamaram, sabe?
Tem aquela coisa, né? Todo mundo te curte, mas ninguém te ama.
Exatamente. Todo mundo gosta de você, mas ninguém te ama.
Porque eu entendo a solidão assim como um momento importante da pessoa. Porque a pessoa, ela sente o vazio, ela sente a falta. Ela pensa o que ela quer pra ela, o que ela quer do outro. Então, por incrível que pareça, a solidão, ela é um sentimento bem social, né? Porque daí faz o sujeito buscar, né? O outro.
Você acha que é possível ser feliz sozinho?
Cara, eu acho que é para algumas pessoas, para mim não é. Eu não quero me sentir sozinho. Uhum. Eu acho uma sensação meio aterradora.
É um labirinto místico.
Um labirinto místico.
Onde os grafites gritam.
Não dá para descrever.
Não dá para descrever.
12 milhões de pessoas. O ritmo caótico de uma das maiores cidades do mundo assustou a mineira de Montes Claros, que veio a São Paulo para estudar.
Estava sozinha, não tinha amigos, não tinha família, numa cidade diferente, numa faculdade que eu não conhecia ninguém. Eu ia para as aulas, eu entrava muda e saía calada.
Acostumada com amigos reais, Sabrina foi buscar o lado bom da solidão e descobrir o prazer de estar com ela mesma. Um reencontro diário que faz quando passeia nos parques com a ajuda da yoga e da meditação.
Fui trabalhando comigo mesma mentalmente, né, que estar sozinho também é bom, né, não é só as coisas negativas da solidão que a gente tem que absorver.
Sabrina aluga o quarto de fundos em uma república no centro de São Paulo. No quarto, o silêncio é quebrado pelo barulho que vem da janela. O som, as conversas, o movimento de dezenas de vizinhos que ela não conhece.
São meus amigos que eu só escuto as vozes.
Já pensou o dia que você conhecer um deles? Você já vai saber da vida inteira e vai ver
sei,
o rosto.
Você é aquele que faz frango caipira na hora do almoço.
Quem não conhece uma música que fale sobre a tristeza de estar sozinho? Mas essa solidão também pode ser muito inspiradora, produtiva, criativa.
Marcelo, de que maneira a solidão é tua parceira no teu trabalho de compositor?
É, no meu caso, assim, eu preciso realmente do silêncio. Eu não tenho solidão, eu não sofro de solidão. Eu sou só para trabalhar, eu adoro gente. Mas as pessoas não combinam com o trabalho.
É aqui, nesta casa em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, que Marcelo passa a semana compondo trilhas para espetáculos. Neste lugar silencioso, em meio à natureza, ele encontra equilíbrio para poder criar.
Existe uma grande diferença entre solitário e solidão, né? Estar só e estar se sentindo só. Eu não me sinto só. Se eu pudesse produzir a minha comida, eu não botava mais o pé na rua, entendeu?
Marcelo divide esse espaço todo com os dois cachorros que esbanjam energia na hora de brincar. Ele também cuida das plantas e das árvores na parte de trás da casa. Prazeres que ajudam a manter o alto astral até a inspiração chegar.
Não tem como ter um parceiro. Eu não tenho como combinar. Então, ok, amanhã você vem aqui, 2 horas da tarde, a gente vai compor. Porque às vezes eu vou começar a trabalhar 1 hora da manhã. Então, eu posso ficar 1 dia, 2 dias, 1 final de semana inteiro sem ver ninguém.
Não é aquela solidão melancólica, é a solidão criativa que você
quer. A solidão criativa.
Depois de fazer os arranjos musicais, a outra parte do processo é feita junto com muita gente que participa dos espetáculos em que assina a direção musical. Marcelo também visita a namorada, que mora em João Pessoa com frequência.
Eu vou um mês, ela vem no outro mês, assim a gente vai levando, toma 8 anos juntos. E quando a gente encontra sempre uma lua de mel, é maravilhoso e tal. E quando cada um fica no seu canto, no meu caso, eu volto a ter o meu momento solitário. Eu acho que os seres humanos são maravilhosos mesmo, me dispersam.
Isolamento na dose certa. Nessa ilha de paz e tranquilidade, Marcelo consegue viver uma relação perfeita com a solidão.
Essa é uma ilha muito maior, a Ilha da Grã-Bretanha, um lugar que vive a epidemia da solidão. O governo já sabe que 9 milhões de britânicos se sentem sós, quase 15% da população. E tem ainda aqueles que nem perceberam que estão sozinhos. Ah, olha para os solitários, para todos os solitários. De onde é que eles vêm? A que lugar que eles pertencem? O Escritório Britânico de Estatísticas constatou que a solidão não prefere os mais velhos. Jovens têm o triplo de chance de se sentirem mais sozinhos do que os idosos. E 9 em cada 10 mães britânicas disseram que convivem com a solidão. A solidão também acompanha a criança que muda de colégio, a imigrante que deixou tudo para trás, o profissional que só tem tempo para o trabalho.
A solidão não é só estar sozinho, é se sentir desconectado. Você pode ter alguém do lado, mas não ter companhia. O outro é praticamente um desconhecido. E essa perda de sintonia com a família, com os amigos, pode até levar à reclusão. Às vezes é como se a pessoa fosse deixando de existir aos poucos.
A solidão é uma questão importante, sobretudo para as novas gerações. Dá para trabalhar desde cedo a empatia, como reforçar os laços com os outros. Essas crianças já sabem valorizar o grupo, talvez porque aprendem tudo dentro de um asilo. Ou asilo é que seria creche. A ideia aqui é que os polos da vida fiquem juntos. Dois grupos que precisam eventualmente de cuidados parecidos. São duas mãos, só que uma é mais experiente. A menina já tinha feito pão antes, a senhora não. Essas já parecem velhas amigas. A sala do asilo ganha energia. Essa senhora diz que se sente menos sozinha com as crianças. Gosta de observar o menino que é pensativo como ela. Tudo é pensado para o desenvolvimento delas.
They have time to value the children, time that often parents don't have.
O que ela está contando aqui é que os senhores e as senhoras, eles têm tempo, um tempo de qualidade para dar. Quer dizer, eles podem ouvir essas crianças que às vezes os pais, por causa do trabalho, por causa das suas vidas particulares, não conseguem dar para as crianças. Então, mal ou bem, é um sistema de mão dupla por aqui.
O governo britânico já deu o primeiro passo, criou a Secretaria da Solidão, com verba equivalente a quase 100 milhões de reais. O dinheiro vai servir para financiar pesquisas e grupos que incentivem a integração entre pessoas. O Escritório Nacional de Estatísticas desenvolve um método para medir a solidão e verificar quais atividades são mais eficientes. Sima Kennedy afirma que a solidão é um problema de saúde pública, porque aumenta o risco de morte em 26%. Mais ou menos o mesmo que a obesidade, e tão prejudicial quanto fumar 15 cigarros por dia. É do interesse moral, social e financeiro prevenir esse problema. E o governo precisa da ajuda de todos. Não é sozinho que se resolve a solidão.
Idosos se juntam e criam uma comunidade para compartilhar o futuro. Como funcionam estas experiências no exterior? Daqui a pouco.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Nossa história é feita de pequenos momentos, lembranças alegres, tristes, de companheirismo. Se uma dessas peças se perde, a gente se fragmenta.
Aos 59 anos eu fiquei viúva, tive um luto muito dolorido, porque eu tinha uma relação de 40 anos, maravilhosa.
Tudo muda de lugar e quando nos damos conta, a vida está toda embaralhada.
Você vai ficando velho, vai ficando sozinho. Também você vai perdendo essa vida social.
A aposentadoria também cria um certo luto dentro da gente, porque a gente perde muita coisa, morre, né? E as pessoas vão se distanciando umas das outras.
Terminar a vida sem ninguém é o maior medo do brasileiro quando o assunto é envelhecimento. É o que mostra uma pesquisa feita em 10 capitais do país pela Sociedade Brasileira de Geriatria. 30% dos entrevistados que tinham mais de 55 anos responderam que quando pensam na velhice, lembram de solidão, de abandono.
Eles têm medo de ficarem numa cama, de ficarem com uma dependência econômica, de quererem passear um dia em algum lugar e não ter essa pessoa, não ter esse filho ou alguém que possa acompanhar. O Brasil precisa entender que hoje nós temos 9 jovens para um idoso e que em 20 anos Nós seremos um para um. Um idoso para um jovem nesse país.
Então, é preciso construir hoje o que queremos viver no futuro.
A vida em comunidade começa nas coisas simples, como, por exemplo, se reunir para fazer um almoço de domingo. É o que este grupo está fazendo. Esses são os primeiros passos para a criação da Vila Conviver.
Isso, mulher.
65 professores e funcionários aposentados da Universidade de Campinas se uniram para investir nessa ideia. O dinheiro para erguer a vila virá das economias de cada um dos futuros moradores. Tudo é feito em grupo. As regras da vila são decididas em conjunto. As tarefas são divididas e isso fortalece o senso de comunidade.
Você vai ter um almoço, a gente seleciona algumas pessoas para trabalhar e as outras pessoas estão trabalhando lá, pensando como é que vai comprar o terreno, como é que vai fazer a infraestrutura, como é que vai ter a sustentabilidade, os diferentes temas que a gente sonha para essa moradia coletiva.
Tá animada?
Tô. Faz parte da vida a gente ser animada.
Claro.
Assim, eles constroem os alicerces do futuro. 46 casas e um grande espaço de convivência para que ninguém se sinta sozinho. Eles esperam que dentro de 2 anos, o sonho vire realidade e estejam todos juntos na vila. Muita alegria para dividir e projetos em comum para mandar a solidão para longe.
E você tem uma casa comum, onde você tem lá uma lavanderia, você tem uma cozinha, você tem área de meditação, você tem uma sala de estar, área para eventos. O objetivo é que a área privada seja do tamanho que a pessoa se sinta confortável, mas o importante são as áreas comuns, onde você vai usufruir da companhia da comunidade e você elimina a solidão nesse processo.
Muitos aqui nem se conheciam. Estão fazendo novos amigos e a boa vizinhança já vai sendo formada na cozinha mesmo.
O que acontece lá? Ele solta.
Por que você se juntou ao grupo?
Se eu estou numa comunidade onde as pessoas me conhecem, sabem dos meus hábitos e tudo, porque se eu não aparecer às 10 horas, alguém vai dizer, viram a Mayude, e alguém vai bater na minha porta.
Na comunidade que se forma antes mesmo da vila existir, a turma do almoço capricha para agradar os futuros vizinhos.
Feito pela dona Neuza, e aqui é o
Marcos. Parabéns pra você. Uma união celebrada com muita felicidade.
O aniversário mais feliz da minha vida. O primeiro foi pra minha namorada.
E assim, rodeados de amigos, que todos aqui querem passar os próximos anos da vida.
O futuro que se avizinha no Brasil já não é mais maquete no Reino Unido. Há quase 2 décadas, 26 mulheres que viviam sozinhas resolveram morar juntas. A ideia tomou forma em 2016. Todas vivem em apartamentos independentes, mas dividem áreas comuns. Uma das moradoras sentiu nos primeiros dias que tinha voltado para o colégio interno. Depois ela acabou achando a mistura de personalidades deliciosa. Essas mulheres, acima de 50 anos, criaram grupos para administrar o lugar. Umas cuidam da jardinagem, outras das finanças e algumas de contratos. O lazer também é compartilhado. Elas fazem juntas atividades dentro desse espaço. O filho resmunga que a visita dele já não é mais o grande momento da semana. A mãe tem coisas demais para fazer. Essa habitação compartilhada valoriza algo que vem se perdendo na vida das cidades: o sentimento de vizinhança. A arquitetura promove o encontro e o vizinho voltou a significar aquele que está perto. Mas do lado de fora do condomínio, cada vez mais pessoas vivem e trabalham sozinhas. Às vezes é uma rotina sem interação social. Perto de 200 mil idosos no Reino Unido chegam a passar um mês sem conversar com ninguém. Esse não é o caso da Evelyn. A senhora, de 98 anos, recebe o carinho do genro, mas perdeu recentemente a filha. As séries de detetive distraem, só que não fazem companhia. O posto de saúde logo decifrou que ela precisava de atenção.
Hello.
E toda semana, agora alguém aparece para quebrar o isolamento. As agentes de saúde têm uma boa conversa. Evelyn ensina que é difícil se preparar para envelhecer. E elas fazem a diferença na vida dela. Essa visita é parte do programa de saúde de Froome. A cidade inglesa enfrenta a solidão estimulando encontros. A idealizadora do projeto observou ações que já estavam acontecendo. Grupos de tricô, de coral, de qualquer coisa. Helen Kingston e outros médicos identificaram quando e onde eram essas atividades e disponibilizaram as informações para a população. Helen também criou uma espécie de sistema de defesa comunitário. Donos de café, barbeiros, motoristas, profissionais que têm contato com o público, passaram a funcionar como glóbulos brancos. Eles circulam por aí e detectam quando alguém não está bem.
Good morning, are you Pedro?
Yes.
I'm Richard. Yeah. Hello there, come on in.
Richard recebeu o treinamento. O motorista conta que ele pode até perceber que alguém precisa de ajuda, mas aprendeu que não deve fazer uma pergunta pessoal. É o passageiro que se abre espontaneamente. Às vezes o broche faz a diferença. As pessoas ficam curiosas e querem saber o que é um conector comunitário. Ele então explica que é quem conecta uma pessoa a um lugar de socialização na cidade e entrega uma filipeta com todas as informações.
So we go to the houses, pick them up, and take them to the lunch club.
Richard também organizou um grupo de motoristas que leva de graça os solitários para atividades em grupo. Pode ser uma oficina, por exemplo. Nesse lugar aqui, as mulheres e homens constroem relações. Eles criaram uma rotina fora de casa. Começam projetos individuais ou coletivos. Ninguém precisa dominar alguma técnica.
The idea is basically to get people together.
A participante explica que o objetivo é passar o tempo juntos.
O que ela está falando aqui é que essa é uma ideia que começou na Austrália, que eles perceberam que as pessoas que trabalhavam juntas acabavam ficando mais relaxadas e conversavam mais. Então a ideia dessa oficina é justamente essa. As pessoas têm suas atividades e acabam conversando como a gente vê aqui toda hora.
Poucos segundos na barulhenta oficina comprovam a teoria. Mas o papo olho no olho ainda tem a sua força. Essas pessoas se encontram uma vez na semana num café-conversa. Os chamados conectores de saúde podem acompanhar na primeira vez. A solidão causa, eventualmente, uma espécie de atrofia afetiva. A pessoa passou tanto tempo sozinha que tem dificuldade de botar para fora as emoções. Só que esse é um clube da empatia. A senhora que teve um derrame se disse à vontade para falar das próprias fragilidades. A outra, que já se mudou 8 vezes, conseguiu rapidamente fazer vínculos. Helen disse que os grupos comunitários fizeram o número de entradas na emergência do hospital cair 16% em 3 anos. Uma economia equivalente a quase 10 milhões de reais. Só para comparar, no mesmo período, os atendimentos numa cidade vizinha aumentaram 29%.
O que ela está dizendo aqui é que para cada pound, cada libra que você investe nesse projeto, você acaba salvando 6 libras, poupando, por causa dos gastos que você não vai ter com problemas de saúde, com menos entradas nos hospitais.
O Clube da Caminhada não custa nada. Eles andam juntos durante 1 hora, toda segunda e quarta. A aula da dança do ventre também é de graça.
Ninho vazio? O que sentem os pais quando os filhos crescem e deixam a casa da família? Veja a seguir.
Site Acessibilidade em Foco. Um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeenfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeenfoco.com,
também estamos junto com a Rádio das Vox.
Reuni, vamos brindar? Eita, nós, quanto tempo faz que a gente não se reúne, gente?
Ah, faz bastante tempo.
Casa cheia no final de semana. Que mãe não gosta de ficar assim, rodeada de quem mais ama na vida?
Aquela coisa de pegar, de beijar, né?
Ainda mais porque fazia 2 anos que a Cida não via os 3 filhos juntos em casa. Pena que vai ser por tão pouco tempo.
O Caê casou. Quando foi em março do ano passado, Cássio foi embora pro Japão. Em julho, Caio casou.
Os filhos foram embora e a cachorrinha Mel, com quem viveu por 7 anos, morreu logo em seguida.
E era a que ficava comigo aqui. Foi aí que eu comecei a ficar muito mal. Né? Aí acendia as luzes, andava pela casa. Eu tinha medo, porque quando você tem uma casa cheia, de repente a tua casa tá vazia.
As horas ficaram mais longas. O tempo mais difícil de passar.
Eu era a mulher da vida deles. Entendeu? Quando eles casam, você deixa de ser a mulher da vida deles. Você não precisa fazer comida, você não precisa lavar roupa, você não precisa ter a casa em ordem para eles. Sabe quando você vem um sentimento de inutilidade? Eu deixei de ser útil. Então, aí você fala, pra que eu vou continuar vivendo? É isso.
O que a Cida está sentindo é comum na vida das mães. Tem até nome, Síndrome do Ninho Vazio.
Os filhos assim, pertinho, todos em volta da gente. O barulho dentro de casa, a disputa pela atenção, as risadas, os choros, as noites em claro, cuidando da febre. E de repente, eles vão embora. Viram adultos e deixam o ninho. E a gente faz o quê? Podemos ficar em casa, tristes, presos a esse sentimento de perda, às histórias do passado, ou então bater as nossas próprias asas e também voar pelo mundo.
Ontem, sentada, olhando o mar, conversei com Deus. Perguntei com calma e com a voz do meu coração, como sair da solidão em que eu me encontrava.
Achar a resposta não foi fácil. Cida buscou ajuda médica para vencer a depressão e ganhou a companhia da cachorrinha Cici.
Aí ela veio pequenininha e eu tive que cuidar muito dela. Aquela minha atenção de cuidar dos meninos foi toda para ela.
Traz!
Isso!
Tinha 7 anos.
Cida também foi atrás dos sonhos que tinha quando ainda era uma menina de olhar doce.
E andar na natureza.
Aos 60 anos, está perto de se formar e começar uma nova carreira.
Até então eu trabalhava por dinheiro, mas agora eu precisava buscar alguma coisa pra mim. Alguma coisa que me desse prazer. E o que eu sempre quis fazer desde a primeira faculdade era psicologia.
Com a faculdade vieram novas amigas e novos projetos de vida. Quer dizer, muita conversa e sorrisos para preencher o vazio que os filhos deixaram.
Aí a gente ouve uma outra, chora um pouquinho, né?
E sempre dá para dar uma escapadinha e arrumar um jeito de se encontrar com o filho que ainda mora em São Paulo.
Ele falou, hoje eu vou trabalhar de ônibus, você vai me buscar? Vou. Então eu vou buscar ele no trabalho, com uma meia hora ali com ele sozinho, converso com ele um pouquinho.
A Mel sossegou. Mas que tem muito shih tzu que não sossega não, que continua peralta.
Depende do cachorro.
Tem pouco mais de 1 ano que o Caio casou com a Luna. Os dois ainda estão em lua de mel, com muitos planos para o futuro. Descobrindo juntos como continuar presente na vida de quem nunca saiu do lado.
Eu sei que é difícil, eu sei que ela precisa muito da nossa presença, dos três, e a gente tenta, dentro das nossas possibilidades também, porque ela também tem os pais dela que também sentem muita falta, a gente tenta ao máximo ficar se dividindo e atender assim, a expectativa de todo mundo.
Quem começou essa debandada toda foi o mais velho dos irmãos, o Caê.
Tô indo embora.
Sim.
Mas aí gente, peguei e comecei a sair com as coisas.
Com roupa na mão, assim, sabe? E foi pegando as roupas de casa e passando pela casa, assim, de repente. Ele casou 3 meses depois.
Caê é pai do Joaquim, Mais um homem na vida da Cida. Tem 6 anos que eles moram no interior, longe e perto ao mesmo tempo.
Eu não estou com ela muitas vezes, porque eu, por toda essa minha rotina, mas eu sofro de pensar um dia que eu precisar dela e ela não estar ali. Então é isso para mim é solidão. Não é não estar sozinho fisicamente. Posso passar anos sem estar fisicamente com ela, mas eu saber que ela está ali, eu não me sinto sozinho. O dia que ela faltar, eu acho que esse vai ser o sentimento de solidão, que eu acho que isso é solidão, é você não ter a quem recorrer.
O Cássio está aqui só de passagem, já arrumando as malas para voltar definitivamente para o Japão.
Eu sempre passo a maior parte do meu tempo ou estudando ou no meu quarto. É, quando eu vou para a faculdade também, tem lá uma salinha que eu fico também estudando sozinho. Para mim, solidão é meu dia a dia.
Eles estão seguindo o caminho deles, agora eu vou tentar seguir o meu de forma que eles fiquem felizes e me ver feliz. Então eu acho que uma forma de eu amá-los é eu ficar bem.
Esse é outro dos sonhos de menina que a Cida conseguiu realizar. Um apartamento na praia só para ela. Um refúgio de boas lembranças, onde olha para o passado sem medo de se sentir sozinha.
Sensação de dever cumprido, muito bem cumprido. Hoje, ficar sozinha não me assusta mais. Ficar sozinha é diferente de solidão. Ainda bem que eu não preciso mais lavar roupa, ainda bem que eu não preciso mais fazer a comida. Agora eu posso ir no cabeleireiro, agora eu posso ir no cinema, agora eu posso namorar. Entendeu? Eu vivi 30 anos da minha vida para eles, agora eu estou vivendo a mim.
Quem nunca pensou em se mudar para uma ilha deserta? Nossa equipe encontrou o brasileiro que realizou esse sonho. É daqui a pouco, não saia daí.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Pensou em ir para uma ilha deserta, fugir dos problemas e deixar tudo para trás. Mas e uma ilha assim? Nada de areia, só pedra. A gente foi atrás de um homem que decidiu se isolar aqui. E fomos preparados para passar a noite com ele. Marinheiros de primeira viagem, exageramos um pouco na bagagem. Entre um balanço e outro, avistamos algumas ilhas no horizonte. A Ilha Mãe está logo à frente. Seu Jonas, 69 anos, chega com fôlego de menino para nos ajudar.
Seu Jonas, a gente veio acabar com a solidão do senhor aqui.
Pelo menos o mosquito me ataca com menos quantidade.
A única maneira de nos aproximarmos da ilha para desembarcar é pegando carona no barco do seu Jonas. Mas as minhas dificuldades começam antes.
Pode comer agora.
Isso. Pode vir mais gente.
Vem.
Vem, não é fácil assim não, vem.
Para subir toda a bagagem, um cordão humano.
Se o seu Jonas queria morar num lugar isolado, ele escolheu a região certa para isso. Posso contar uma coisa pro senhor? A gente falou pro senhor que ia fazer um Globo Repórter. Na realidade, o senhor tá vendo toda essa mudança aqui? A gente vai ser seu vizinho, a gente veio morar aqui na ilha.
Ah, não. Não aceito, não. Não. Vocês trouxeram para a família toda da cidade.
A cidade inteira, né? Esse mar não é muito solitário, não?
Não, a solidão é aquele negócio. A solidão, para mim, se eu pensar em solidão, eu não vou fazer aquilo que gosta, né, minha filha?
O que ele gosta é da liberdade de viver assim, longe de quatro paredes. E na Ilha Mãe ainda tem essa vista.
Muito bonito, aquilo dá um visual fora de série.
Seu Jonas nos leva até o lugar onde vamos montar as barracas.
Por quê? Para escorregar, o senhor disse?
No caminho, passamos pelo canto improvisado debaixo das árvores, onde ele fica quando decide se isolar. A ilha é uma área de preservação de Mata Atlântica. Por isso, então, seu Jonas não pode tirar nenhum galho de lugar.
Esse pau que tá vendo aqui? Como é? Deixa eu contar quantos cabeçados que eu dei aqui. Dei mais cabeçado nesse pau do que jogador de futebol.
Nesse aqui?
É.
Aqui?
É porque eu venho de cá, coitado, de repente esqueço. Pum! Aí olho pra ele. Não. Acerto. Eu fui meu de não te enxergar.
As barracas são os quartos.
Onde que o senhor dorme?
Eu dormo nessa aqui, que é no alto.
Aí no alto?
Já fiz no alto para o inseto não me incomodar, entendeu? Quando estiver fazendo frio, essa aqui é uma sauna.
Ah, o senhor dorme aqui, no frio?
É. E lá já gela.
Ah.
Quando chegou o inverno, eu passo a usar ela.
Então, é a cama aquecida e a cama refrigerada ali.
Isso.
E mesmo numa ilha, a rotina de dono de casa é puxada.
Limpeza, fazer comida para se alimentar, consertar materiais, que todo dia tem material para consertar.
E aqui, seu Jonas faz de tudo, barba, cabelo e bigode.
O senhor que corta o cabelo?
Eu mesmo que aparo quando ele está muito grande, para não ficar muito cheio aqui, entendeu?
O senhor sozinho?
É, eu boto no espelho e a tesoura.
Seu Jonas é pescador que preserva tradições. A rede, ele mesmo quem fez. Uma rede que, se falasse, teria muita história de pescador para contar. Algumas tão surpreendentes quanto a de um outro Jonas, aquele da Bíblia, engolido por uma baleia durante uma tempestade. Segundo o Antigo Testamento, Jonas ficou por 3 dias e 3 noites na barriga do bicho, até que foi jogado para fora vivinho da Silva, perto de uma praia. Nosso Jonas garante que, assim como o xará da Bíblia, já driblou a morte. E a façanha se repetiu mais de uma vez.
Aqui no mar já tive 17 caídas. Já tive preso em paredões. Mais ou menos, calculando assim, tinha, da altura que eu estava no paredão entre o mar e a pedra, mais ou menos vou botar aí uns 8 a 9 metros.
Motivos para desistir da vida de pescador? Que nada. Seu Jonas foi fisgado pelo mar há 55 anos. Se apaixonou pela solidão do oceano, de onde tira o sustento.
A melhor coisa de estar sozinho é quando você acostuma, sabe o quê? Com silêncio. Entendeu? Você não gosta de coisa barulhenta, tumultuosa, entendeu?
É possível ser feliz sozinho?
É possível. Faço o que gosto, então não me sinto sozinho.
As luzes ao longe são a única lembrança da agitação da cidade. É quando a noite chega que seu Jonas convida um velho companheiro para ficar perto dele.
Fotografia recortada em jornais e folhas, a miúde, como vai você?
Como vai o senhor?
Eu vou bem, graças a Deus.
Depois da seresta, hora de dormir. Que bom seria terminar esta reportagem assim. Mas as turbulências da vida estão em todos os cantos e numa ilha deserta não é diferente. Uma tempestade forte atingiu a ilha durante a madrugada.
Ontem um dia lindo, cheio de sol. Hoje um dia nublado, chuvoso, com vento muito forte. A vida do seu Jonas aqui na ilha não é fácil. Por causa desse tempo, a gente está tendo que desmontar o nosso acampamento.
A volta antecipada não estava no nosso roteiro. Menos ainda carregar toda a bagagem de volta debaixo de um temporal. Seu Jonas carrega a nossa equipe até o bote com a força de quem já enfrentou muito mar bravo na vida.
Ei, pula agora!
O senhor vai ficar muito sozinho aí sem a gente?
Não tinha saudade de ninguém que tá em pé. Como é que a gente vai saudar de você?
Tá certo, seu Jonas. Há muito tempo, quando ainda se falava latim nesse mundo, saudade queria dizer solidão. E a gente já viu que essa palavra não está no dicionário desse pescador.
Um bom fim de semana e até a próxima sexta.
Ajuda-os, vós. Às vezes estamos em seu coração.